A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e agora começa mais um Saúde Sem Complicações. Hoje vamos falar sobre a síndrome do intestino curto. Nosso convidado é Fernando Badu Schweire, médico assistente da divisão de nutrologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Boa tarde, doutor Fernando, seja bem-vindo.
Boa tarde a todos, boa tarde, Mel. Eu agradeço a oportunidade e o convite por estar participando do programa.
Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, que o senhor falasse, no meu entendimento, a síndrome do intestino curto é uma consequência da cirurgia para a retirada de parte do intestino, é isso?
Isso, é isso mesmo, Mel. Então, é uma condição rara no nosso meio, que muitas vezes é causada exatamente como você falou, uma ressecção, ou seja, uma retirada de grande parte do intestino delgado, que é o intestino responsável pela absorção de nutrientes, pela digestão e absorção de nutrientes para a nossa vida diária. Essa condição é rara porque no Brasil ainda não temos dados estatísticos confirmando exatamente o número de pessoas que têm essa condição. Mas sabe-se ou imagina-se que, por ser uma condição rara, ela atinge uma pessoa em cada, uma a cinco pessoas em cada milhão de habitantes. Então, seria mais ou menos essa relação entre a incidência, ou seja, a aparência dessa condição na população brasileira e talvez na população mundial. Então, existem falta de dados ainda suficientes para a gente quantificar quantas pessoas têm essa condição, essa doença no Brasil e no mundo.
Em que situações essa cirurgia é necessária? Quais são as causas?
Essas cirurgias são necessárias quando nós temos problemas relacionados à circulação que chega ao intestino delgado, muitas vezes problemas vasculares, ou seja, o vaso que chega, que irriga esse intestino, pode ter um problema, como por exemplo uma obstrução, e aí, por causa dessa obstrução, a parada de chegada de sangue para o intestino faz com que esse intestino perda a sua vida. E aí nós precisamos retirar grande parte do intestino delgado. Essa é uma das causas. As outras causas são complicações após uma cirurgia abdominal, qualquer cirurgia que possa ter uma complicação, cirurgias complicadas que podem levar à ressecção do intestino delgado. E causas outras, por exemplo, na criança, causas congênitas, com defeitos em que a criança nasça com um defeito ou nasça sem parte do intestino delgado. Essas são as principais causas, né? Ah, eu queria lembrar também que existem causas relacionadas, por exemplo, à doença inflamatória do intestino delgado. Então, as doenças inflamatórias, como chamadas doenças de Crohn ou retocolite ulcerativa, também são causas de síndrome do intestino curto, porque essas doenças levam a cirurgias que perdem parte do intestino delgado e com isso esse paciente passa a ter menos intestino delgado, levando a síndrome do intestino curto.
Doutor, e quais são as características da síndrome do intestino curto?
Muito bem, Mel. As características principais são em relação aos sintomas e sinais que esse paciente apresenta. Então, em função da perda do intestino delgado, que para nós, para todas as pessoas, é considerado um órgão vital, porque tudo que nós comemos passa pelo estômago e passa pelo intestino delgado. Quando esses nutrientes chegam ao intestino delgado, eles são absorvidos, são digeridos e absorvidos. Quando nós não temos parte do intestino delgado, ou grande parte, no caso do intestino curto, que é caracterizado pela perda de mais de 50% do intestino delgado, esses pacientes vão evoluir com alguns sintomas, como, por exemplo, diarreia, principalmente diarreia, ou seja, aumento do número de evacuações, mais de 6 vezes, 8 vezes, podendo chegar a 10 vezes. Eles vão ter desidratação, eles vão ter perda de eletrólitos pelas fezes, potássio, sódio, magnésio, fósforo, perda de nutrientes, outros nutrientes, como vitaminas e outros minerais, que vão comprometer a qualidade de vida desse indivíduo. Então, diarreia, desidratação, perda de peso e outras complicações relacionadas ao aparelho digestivo. Então, essas são as principais condições características clínicas da síndrome do intestino curto.
Doutor Fernando, mais homens ou mulheres passam por cirurgias intestinais e, consequentemente, pela síndrome do intestino curto?
Essa também é uma informação que não há dados muito claros em relação à diferença entre o número de pacientes masculinos ou femininos. Nós não temos esse dado muito claro, mas imagina-se que exista uma proporção mais ou menos semelhante entre mulheres e homens, talvez tendendo um pouco mais a homens, por causa do comprometimento vascular relacionado à doença. Então, provavelmente, imagina-se que a incidência seja um pouco maior em homens do que mulheres.
Há uma idade em que a síndrome do intestino curto seja mais incidente, doutor?
Então, Mel, também não há esse dado muito preciso em relação à idade. Como eu falei, existem crianças que nascem com essa alteração, então existe uma porcentagem infantil que também não é muito clara, mas de qualquer forma a doença é considerada uma doença rara pela sua incidência. Nos adultos, a idade que nós temos observado no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que é um centro de referência no tratamento dessa doença, um dos centros de referência no Brasil, eu diria que a gente acaba tratando de pacientes adultos na faixa etária após os 30 anos. Isso seria a maioria dos pacientes. E aí, o limite superior da idade, nós não temos. Isso pode ser 30, 40, 50, 60 anos. Mas geralmente são adultos acima de 30 anos, a maior parte dos pacientes.
Doutor, quando nós falamos de retirada de parte do intestino, nós estamos falando em quantidade de quanto, normalmente?
Essa é uma pergunta muito importante, Mel, porque a gente não imagina, nós, as pessoas, não conseguimos imaginar quanto é importante esse órgão para a nossa vida e quanto que ele é necessário. Então, o intestino normal de uma pessoa, esse intestino delgado, eu poderia dizer que o aparelho digestivo ele é composto por, desde a boca, a gente passa pelo esôfago, estômago. Após o estômago, nós começamos o intestino delgado, que é o intestino mais fino, mais delgado, e depois o intestino grosso. Então, o intestino delgado, que é o aparelho ou a parte do intestino que define a síndrome do intestino curto, ele mede em torno de 5 a 6 metros no adulto. Então, quando nós falamos em síndrome do intestino curto, nós temos que ter a noção de que esse intestino foi perdido em mais de 50%. E sempre lembrando que seria relacionado ao intestino delgado. Existem ressecções, existem outras doenças que comprometem o intestino grosso. O intestino grosso tem mais ou menos 1 metro, certo? Então, esse intestino grosso, ele não determina a síndrome do intestino curto. Sempre que a gente falar em síndrome do intestino curto, nós vamos estar falando principalmente no intestino delgado, ou seja, uma ressecção maior do que 50% do intestino delgado, ou seja, o paciente vai perder 3 metros ou 4 metros. Essa medida que eu falei, de mais ou menos 5 ou 6 metros, pode variar de pessoa para pessoa. Isso não é uma regra, mas seria aproximadamente 5 a 6 metros que nós temos de delgado.
E quanto maior a parte retirada, maior é a gravidade da síndrome?
Exatamente. Esse também é um ponto-chave para que a gente entenda essa doença. Quanto maior é a porção ou a parte do intestino delgado ressecado, ou seja, retirado, maior seriam as consequências ou pior seriam a qualidade de vida desses pacientes. Então, se a gente tiver uma área preservada boa, ou seja, 40%, 50%, 60%, o prognóstico é muito bom. Quando nós temos uma área retirada grande, quanto maior for essa área, pior vai ser as condições de vida desse paciente e as consequências relacionadas a essa perda. Como eu falei, diarreia, desidratação, perda de peso, perda de nutrientes, má absorção de nutrientes.
Quando a gente fala de uma mudança no organismo da pessoa, seriam esses sintomas, seria a perda de funcionalidade na absorção de nutrientes, seria isso?
Isso. Sempre que a gente falar em qualidade de vida, nós estamos falando exatamente nisso. Por quê? Como esse órgão, que é o intestino delgado, é muito importante para nossas funções vitais, se o paciente perde parte desse órgão, significa que, ao se alimentar, ele não vai estar aproveitando a alimentação. Ou seja, ele vai se alimentar e os alimentos ingeridos vão passar rapidamente pelo intestino pequeno e esses alimentos vão ser perdidos pelas fezes. Que quando a gente se alimenta, os alimentos são absorvidos, são digeridos pelo intestino delgado e absorvidos passando para a corrente sanguínea. Quando nós não temos grande parte do intestino, nós vamos ter perda desses nutrientes. Ou seja, não adianta comer muito. A gente pode comer muito, porém, essa comida não vai ser aproveitada. Eu acho que fica mais fácil entender assim. Então, a comida vai ser perdida pela diarreia. Os nutrientes vão ser perdidos.
Sim, doutor Fernando, como é a recuperação da pessoa que passa por essas cirurgias? Quanto tempo leva essa recuperação?
A recuperação após a cirurgia não é uma cirurgia, vamos dizer assim, uma recuperação difícil. Por quê? A cirurgia, tecnicamente falando, ela vai remover essa parte do intestino delgado, o paciente se recupera como uma cirurgia do aparelho digestivo. Então, o cirurgião vai retirar essa parte e vai conectar o que ficou do intestino delgado. Então, a recuperação cirúrgica é uma recuperação relativamente sem grandes problemas, com exceção de possíveis complicações relacionadas ao procedimento. Quando não há complicações, o paciente se recupera e ele deverá ser encaminhado para... É claro que o cirurgião, observando a quantidade que foi retirado, ele vai ser encaminhado, se a quantidade for elevada, ou seja, perda de grande parte do delgado, esse paciente vai ser encaminhado para um centro de tratamento de referência no tratamento da síndrome do intestino curto. E aí sim, ele vai passar por uma readaptação intestinal, reabilitação intestinal, que pode levar mais do que 6 meses.
Isso seria um período de internação ou não?
Inicialmente, logo após a cirurgia, o paciente precisa ficar internado, porque ele precisa passar por essa fase de adaptação intestinal. Ou seja, nós vamos fazer com que esse intestino delgado que sobrou, que restou no paciente, que ele assuma as funções do que não tem mais. Então, a gente vai reabilitar esse intestino através de uma internação. Muitas das vezes, a maioria das vezes, ele recebe nutrientes pela corrente sanguínea nos primeiros dias após a cirurgia. Então, ele não vai se alimentar por via oral. Ele vai receber nutrientes pela corrente sanguínea para que depois, aos poucos, seja reintroduzida a alimentação por via oral.
E como que é o funcionamento do intestino após o seu encurtamento, doutor?
O funcionamento do intestino após a cirurgia, como eu falei inicialmente, uma das características é aumento do número de vezes que a pessoa vai ao banheiro. Por que isso? Se a gente for entender a anatomia, ou seja, se a gente tem uma superfície de absorção de 5 metros e a gente passa a ter 2 metros, nós entendemos que o intestino menor absorve menos. O tempo que a comida ou o bolo alimentar passa por esse menor intestino faz com que ele saia mais rápido. Então, o sintoma é exatamente diarreia. Ele vai ao banheiro mais vezes. Normalmente, o intestino funciona de uma pessoa que não tem essa doença. Nós vamos ao banheiro uma vez por dia, duas vezes por dia, ou uma vez dia sim, dia não. Então, para vocês entenderem, esses pacientes que retiram o intestino delgado, eles vão ao banheiro 5 vezes por dia, 6 vezes por dia, até 10 vezes por dia. Significa que eles comem uma refeição e logo após eles se alimentarem, eles vão ao banheiro, porque a superfície é menor, menos tempo para o intestino absorver. Então, ele passa mais rápido, acaba saindo pelas fezes e evacuando mais vezes.
Bom, doutor, essa perda de peso, né, a qual está relacionada aos sintomas da síndrome do intestino curto, é uma perda de peso prejudicial, né? E, então, falando em perda de peso, qual a relação da síndrome do intestino curto com a cirurgia bariátrica? Existe alguma relação?
Sim, existe sim. Só vamos entender que a cirurgia que se retira o delgado, o intestino delgado, que leva ao síndrome do intestino curto, é uma cirurgia necessária por uma condição ou por uma doença que levou àquela ressecção. Então, esses pacientes perdem peso por uma condição, vamos dizer assim, de tratamento. Ele precisou retirar o intestino delgado por uma doença, por uma obstrução arterial, ou por uma obstrução intestinal, ou por um tumor, ou por uma complicação de uma outra cirurgia, que fez com que ele perdesse o intestino. Já a cirurgia bariátrica é uma cirurgia realizada para perda de peso, que não é uma cirurgia que retira o intestino delgado. O que se faz na cirurgia bariátrica é um desvio do trânsito intestinal, ou seja, os alimentos passam por uma parte menor, mas é uma cirurgia que faz isso propositalmente para que o paciente perca peso. É claro que existem técnicas aprovadas e o paciente passa por esse procedimento para que ele perca peso. Muda-se o tamanho do estômago e um desvio do intestino delgado.
Doutor, a pessoa que tem o intestino curto, ela necessita de uma dieta diferenciada?
Sim, com certeza. Isso é muito importante para as pessoas saberem. A pessoa que tem intestino curto, ela passa por essa fase de adaptação, onde nós vamos oferecer alimentos gradativamente para que esse intestino que sobrou possa realizar suas funções de digestão e absorção. E essa pessoa vai passar a ter, após essa fase de adaptação, uma alimentação muito controlada. Ou seja, ele vai ter que comer várias vezes por dia, em pequenas quantidades. Ele vai ter que deixar de ingerir alguns alimentos que podem provocar diarreia, normalmente, para quem já tem o intestino. Então, para quem não tem, vai precisar ter esse cuidado em relação à quantidade de fibras, em relação a alimentos que são mais laxativos, como açúcares, como excesso de gorduras. Então, esses pacientes vão passar por uma adaptação onde eles vão aprender a comer novamente. Então, eles precisam ter uma dieta adequada, porque o intestino ficou pequeno. Sendo pequeno, não dá para continuar comendo o que eles comiam antes da doença.
Essa dieta, ela é apenas alimentar? Ou é necessária uma complementação com suplementos, por exemplo?
Esses pacientes precisam de alimentação modificada, como eu falei, uma dieta específica, e eles precisam receber, além da alimentação por via oral, um suplemento de vitaminas e minerais também pela boca, na forma de comprimidos. Muitas vezes, quando o paciente tem uma síndrome do intestino curto, onde ele não consegue se manter só com a dieta e com esses suplementos por via oral, ele vai precisar de internações periódicas para receber uma terapia chamada terapia nutricional parenteral, ou seja, se coloca um catéter, um acesso a um vaso, para que ele receba nutrientes pela veia. Então, esses pacientes ficam voltando ao hospital periodicamente, os intervalos são individualizados de caso a caso, para receber esses nutrientes pela veia, porque muitas vezes eles não conseguem somente com a dieta via oral e esses suplementos por via oral se manterem vivos. Então, eles precisam de internações periódicas. Fora do Brasil, nós sabemos que existe até a possibilidade dessa nutrição parenteral ser feita diariamente no domicílio. No Brasil também há alguns grupos que conseguem isso, mas infelizmente isso não é uma padronização pelo Sistema Único de Saúde. Então, a gente acaba internando esses pacientes para receberem essa terapia nutricional parenteral periodicamente?
Essa terapia parenteral não é a mesma coisa que a alimentação por sonda, é?
Não, não é a mesma coisa. Foi boa pergunta, porque existem duas terapias, a terapia parenteral e a enteral. A parenteral, que é essa que serve para esses pacientes, ela é infundida pela veia. A enteral é infundida pela sonda. Nós não fazemos enteral, na maioria das vezes, para esses pacientes, porque se a gente for usar a sonda e infundir nutrientes pela via digestiva, ou seja, para o intestino, seria como se a gente fosse se alimentar por via oral. Então, como nós temos um prejuízo da digestão e absorção, então esses pacientes precisam de algo mais, ou seja, a gente precisa alimentá-los por via parenteral, ou seja, infundir nutrientes diretamente na corrente sanguínea, tirando o intestino da jogada porque ele não está em condições.
Doutor, eu gostaria que o senhor falasse da importância do acompanhamento nutricional, né?
Sim, o acompanhamento nutricional, no caso desses pacientes, é fundamental. Desde que eu estou no Hospital das Clínicas há mais de 25 anos, esses pacientes são acompanhados periodicamente e nós temos grupos de pacientes que estão em tratamento ambulatorial, como eu falei, que não precisam de internação, mas eles retornam em consultas periódicas e aquele grupo de pacientes que retornam no hospital. Eles não ficam só no consultório, mas eles precisam de internações periodicamente. Os intervalos das internações podem ser a cada 20 dias ou a cada 30 dias, dependendo de caso a caso. Então, são individualizadas, dependendo da evolução do paciente. Então, o acompanhamento nutricional é fundamental nesses pacientes. Eles não podem ficar sem esse acompanhamento. Então, quando nós temos casos como esses, eles têm que ser acompanhados em centros de referência no tratamento dessas doenças, que apesar de serem raras, nós temos visto um aumento no número de casos no Brasil e em outros países também.
Algo mais faz parte do tratamento para a síndrome do intestino curto, doutor?
Então, no acompanhamento, esses pacientes são acompanhados, além da terapia nutricional, são realizados, fazendo parte desse acompanhamento, exames que acabam orientando o médico nutrólogo e a equipe no tratamento. Então, exames de sangue são feitos periodicamente, exames de imagem, por exemplo, como densitometria óssea, para que a gente perceba a repercussão do osso após anos de retirada do intestino delgado. Como eu falei, absorção de nutrientes envolve absorção de cálcio e vitaminas. Então, a perda dessa absorção pode levar a outras doenças, por exemplo, como complicações ósseas, como complicações de vesícula biliar, complicações de outros aparelhos, como parênquima renal, por exemplo, cálculos renais. Então, nós precisamos acompanhar esse paciente de forma ampla, não só a terapia nutricional, mas exames que conseguem avaliar a evolução da doença a curto e longo prazo.
O SUS oferece todo o suporte e tratamento gratuito.
Sim, todo esse tratamento que eu estou me referindo, ele acontece em centros de referência no Brasil. Nós temos no Brasil em torno de 4 ou 5 centros de referência para tratamento da síndrome do intestino curto. Todos esses centros são credenciados pelo SUS, onde a população tem acesso integral a esse tratamento.
Doutor Fernando, e qual é o tempo total de recuperação para que o intestino volte a funcionar e absorver nutrientes?
Essa é uma pergunta muito complexa, porque, como eu falei inicialmente, se o paciente for submetido a uma cirurgia com retirada de grande parte, como nós falamos, quanto menor for o intestino que sobrou, pior vai ser a recuperação. Então, a gente sabe que tem casos que eles não vão ficar livres dessa terapia. Infelizmente, eles vão ficar dependentes da terapia nutricional parenteral associada à via oral. Então, esses são os casos que vão precisar sempre ser hospitalizados e vão precisar desse atendimento hospitalar. Então, se o paciente tiver uma ressecção menor, ou se ele tiver perdido pouco intestino, ele pode ir lá se recuperar e voltar a uma qualidade de vida praticamente normal com uma perda de peso relativa e uma estabilização da perda de peso, conseguindo absorver porque a quantidade que foi retirada foi menor.
Após esse período, doutor, são necessárias mudanças no estilo de vida?
Sim, principalmente para esses pacientes que têm ressecções maiores, perdas maiores de delgado, eles vão ter um comprometimento da qualidade de vida. Veja bem, eles vão ter perda de peso, eles vão ter deficiência de vitaminas, então eles precisam usar medicamentos periodicamente. Então, eles têm, por causa da perda de peso, uma certa dificuldade de fazer grandes esforços físicos. Eles têm essa necessidade de estar sempre indo ao banheiro várias vezes por dia. Então, a qualidade de vida é prejudicada nesses pacientes que retiraram grande parte do delgado. Então, esses pacientes têm até dificuldades no trabalho. Então, muitos deles não conseguem exercer algumas atividades. Eles têm que ser adaptados para o trabalho de acordo com a função que eles podem realizar.
Oi, eu conversei com Fernando Badu Schweiri, médico assistente da Divisão de Nutrologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Doutor, muito obrigada por sua participação, por todo esse esclarecimento aqui no Saúde Sem Complicações.
Eu agradeço, Mel, também pela oportunidade e fico à disposição para eventuais necessidades. Muito obrigado.
Bom, se você gostou do nosso bate-papo, nos acompanhe nas redes sociais USPRP. Estamos no Twitter, no Instagram e Facebook. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, às 13 horas, com representação aos domingos, às 17 horas. Em São Paulo, você nos ouve em 93,7. Em Ribeirão Preto, em 107,9. Você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Nosso e-mail para sugestões de novos temas e dúvidas é o ouvinte@usp.br. Para você, nosso ouvinte, uma ótima tarde e até a próxima terça-feira com um novo tema.
Saúde Sem Complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.